com a gente aqui, com o Julinho. Ele está se identificando aqui como o Julinho, o Júlio Zimmermann. Ele está conosco a partir de agora. Nós vamos conversar uma entrevista muito bacana para você. Nós vamos tirar algumas dúvidas aqui com o Júlio Zimmermann. O Júlio Zimmermann, ele que é do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Santa Catarina, o Sindipetro de Santa Catarina. E nós vamos tirar algumas dúvidas aí com o Julinho, então, a respeito dessa situação do petróleo. Muito bom dia, Júlio.
Bom dia aos ouvintes. É com imensa satisfação que a gente possa dar alguma explicação sobre essa tão valiosa queda, né, nesse imposto do combustível aí. A gente teve há uns 20 dias atrás, lá no Palácio da Alvorada, conversando com o presidente Bolsonaro, e ele pediu para nós ajudarmos quando ele tirasse o imposto federal, que no outro dia a gente já pudesse repassar nas bombas.
Muito bem, Júlio. Mas esse repasse, a gente acaba percebendo que ele está acontecendo assim gradativamente. Os preços começaram a cair. Por que que ele não é imediato nas bombas? Qual é a explicação?
Ele levou exatamente, a gente fez o cálculo, em torno de 4 a 5 dias, porque as distribuidoras pediram, porque o estoque da distribuidora é muito grande, né? Então elas pediram que elas iam repassar em 5 dias. Então, cada dia, por exemplo, o imposto federal deu 0,69 centavos, o imposto estadual deu 0,668, né? Então, esse valor eles pediram para que fosse repassado em 4 a 5 vezes. Depende da distribuidora, né? Tem várias distribuidoras no nosso país, as três maiores, as quatro maiores, que são Petrobras, Shell, Ipiranga e Yali, também fizeram parte desse. Eles tiveram também conversando com o presidente da Câmara, né? Para que fosse em 4 dias, porque aí o prejuízo não seria. Então, hoje já está. Pelo que a gente tem visto, já foi passado semana passada, todos os repasses de imposto. O mercado é livre, mas o repasse de imposto, isso, o comerciante, o empresário que não repassar, ele está fraudando, ele está enganando, né? Então, a gente, através do sindicato, mandou correspondência pedindo para que todos eles repassassem, principalmente os nossos associados do sindicato, né? E realmente isso aconteceu. Pelo que a gente tem visto, eu tenho. Dado umas voltas ali, a gente viajando também, a gente vê nos postos aí que esse valor caiu hoje por completo. Então já foi repassado.
Muito bem, e o Júlio, certamente uma das dúvidas, das principais dúvidas que a população tem é por que a diferença hoje, por que que o óleo diesel ele ficou mais caro que a gasolina e por que a redução atingiu a gasolina e não atingiu o óleo diesel, essa última redução?
É porque o óleo diesel, o governo federal já tirou o imposto dele lá no final do ano, PIS e o COFINS. Até foi uma surpresa no dia que ele tirou o PIS e o COFINS, que na época daria 37 centavos, se eu não me engano. A Petrobras, no mesmo dia, aumentou 90 centavos no diesel. Então, na realidade, em vez de ter um impacto de 33 centavos no diesel, aumentou 58 centavos. Então, não foi percebido isso. Você vê que quando o presidente tirou o imposto da gasolina agora, né? Você vê que no outro dia, na Quinta-feira Santa, o conselho da Petrobras se reuniu e no outro dia aumentou, no sábado, ele aumentou a gasolina. O conselho da Petrobras jamais fez uma reunião no feriado. Então, por que o presidente tinha pedido para baixar, tirou os impostos federais e aquele decreto do ministro que pediu agora que a energia elétrica, combustível, telefonia, transporte público, o imposto do ICMS, o máximo seria 18%. Então, nesse dia que foi baixar também, houve esse aumento no diesel, que foi 70 centavos e a gasolina 20 centavos. Mas, por outro lado, o problema do diesel é o diesel. O Brasil foi o país que sempre foi mais barato do que a Europa, os Estados Unidos, sempre foi mais caro o diesel. Só que aqui nós tínhamos um subsídio, foi caindo, E hoje nós temos, você vê, hoje a gasolina, eu vejo aí, está no patamar de 5,90, o diesel está 7,45. Olha só o grande problema, porque tudo que nós, o nosso transporte hoje é 85% é rodoviário, né? Tudo à base de diesel, né? Então é um problema sério. Vamos ver o governo, na reunião que nós tivemos com o presidente, ele tentou que os governos estaduais tirassem o imposto, o ICMS do diesel, porque a gasolina no nosso estado era 25, o diesel é 12, então teria que tirar, já que o Supremo disse que tudo era 17, o diesel já está mais barato em a maioria dos estados, né? Então não tem como tirar. Então ele pediu para os governadores tirar os 12, deixa zerar, ele compensaria, mas não foi possível fazer isso aí. Então, agora nós estamos com esse problema que o diesel vai ser sempre mais caro do que a gasolina daqui para frente. Na minha visão, entende? Porque o petróleo, a gasolina, numa composição, no refino do petróleo, o diesel é mais caro para refinar, ele sai numa proporção, por exemplo, 20 e sai 80 gasolina, se fosse nessa proporção. Mas aí tem a nafta, tem vários polietileno, tem vários produtos que saem do petróleo, né? Então hoje nós estamos com essa dificuldade. E para nós, para a população, isso gera inflação, né? Porque tudo é transportado através do transporte rodoviário, que é diesel. Agora, eu já estou vendo aí uma nova opção, que seria para mim o melhor combustível, é o etanol, o álcool, né? Então nós temos produção, nós temos. Ele é biocombustível, ele é renovável, né? Mas infelizmente, por exemplo, no Amazonas tem uma lei que não pode plantar um pé de cana, né? Então, essa seria a nossa solução, e seria as refinarias, nós tivéssemos refinarias no Brasil, porque aí a refinaria seria pro real, né? Tirava em real, refinava em real, vendia em real. Era tirada em real, transporta em dólar para o outro país, refina e volta em dólar, né? Então, esse é um grande problema desse nosso alto custo dos combustíveis.
Investimento em refinaria, então. Se aquelas refinarias que foram, houve investimento lá fora do país, tivesse sido investido aqui no país, hoje talvez a gente tivesse um pouco melhor em relação a essa situação, então, Júlio.
Nós compramos uma Passadina, que é uma Passadina, né, que não tinha, não refinou 1 litro de combustível, né? Compramos uma refinaria nos Estados Unidos, achava que a tecnologia e tal, mas era uma sucateada, né? Então não deu para refinar 1 litro de combustível. E se o Brasil tivesse investido em refinarias aqui, né, abriu o mercado, vem empresas do mundo colocar uma refinaria aqui, mas não foi feito isso. Então tinha que fazer, tirar do monopólio da Petrobras. Agora começaram a querer vender, tem as refinarias da Petrobras, mas ninguém quer comprar, porque são muito caras e muito sucateadas, né? Então precisava ter uma refinaria bem atualizada, com a tecnologia nova. Eu acho que seria a solução nesse país.
Ô, Júlio, e essa informação que circula aí nas mídias, enfim, de que há uma possibilidade de a gente comprar óleo diesel diretamente da Rússia, a um preço até mais barato do que o preço de mercado. Isso poderia dar uma equilibrada e refletir positivamente no preço do óleo diesel aqui no Brasil?
Hoje nós estamos importando quase 40% de todo o diesel que é consumido no Brasil. Você vê uma coisa, a nossa refinaria não tem. Quando mudou para o diesel S10, realmente, porque nós temos o diesel S500, né? Que é 500 partículas de enxofre, e agora, para uma resolução do meio ambiente, não pode mais. Então está acabando esse diesel. Daí eu tenho certeza, daqui uns 2 anos, nós só temos diesel S10, que é 10 partículas de enxofre, né? E nós estamos importando, já está vindo diesel com S5, né? Então isso é bom para a natureza, não polui tanto igual S500, né? 5 para 500 a diferença é grande, né? Então que o Bolsonaro está tentando trazer o diesel, né, que vem agora com esse novo S5, né? Eu acredito que ele que não eu acho que ele, a gente vê pela imprensa que ele não interferiu na guerra e ele está importando muito produtos para a agricultura, né? Então, eu acredito que esse diesel que virá agora da Rússia, porque a Rússia também, os países lá fora não estão mais comprando da Rússia, está sobrando diesel. Então, poderá vir um pouquinho de diesel mais barato. Eu não sei o percentual que eles importam da Rússia, eu estava importando antes, né? Mas, numa geral, era quase 40% do diesel era importado. Então, você vê o alto custo desse produto.
Muito bem, Júlio, para a gente finalizar nosso papo aqui, que está muito interessante, com certeza, para o nosso ouvinte, você acha que a ação do governo até então de não interferir no preço, de deixar ele com essa paridade de dólar e também com os preços do mercado internacional, e não ter feito aí como fez a Argentina e outros países, isso tem um efeito positivo em relação ao que está acontecendo? A gente poderia, por exemplo, estar sem diesel ou sem combustível nesse momento se tivesse havido uma interferência do governo, tipo tabelamento de preços ou algo desse tipo?
Tabelamento, isso jamais vai vir, né, num país hoje. Hoje não tem mais aquela. Em 86, quando o Sarney fez um tabelamento, foi um caos, né? Então, eu acredito que tabelamento desse país não vai ter mais. O grande problema é que os outros países ali começaram também a fazer esse tipo de congelamento, fazer uma. Você vê o caos que está na Argentina por causa disso. Você vê, a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo aqui da América do Sul, né? Então você vê uma coisa: o Brasil, com a quantidade de petróleo que tem, o Brasil é autossuficiente em petróleo. Em petróleo lá de baixo, né? Mas para ele produzir, para refinar, ele não tem condições. Então eu acredito que o governo não poderá, ele disse na reunião que nós tivemos com o presidente, você vê, eu não posso interferir na Petrobras, eu quero baixar, eu quero fazer isso, pedir para não aumentar, para tirar essa paridade, eu não posso, é o Conselho é que manda isso, não é o presidente da República, eu não posso. Ele disse, ó, eu já tirei o presidente da Petrobras e ele não saiu ainda. Então, você vê, esse presidente que fez uma reunião com o Conselho na Quinta-feira Santa, no sábado ele aumentou o diesel e a gasolina e na terça-feira ele pediu demissão. Então, tu vê, a política brasileira também, eles querem atrapalhar o grande problema político para que o presidente não volte a se eleger. Então, você imagina o seguinte, o povo brasileiro, né, eleger um presidente que quer melhorar esse país e as coisas, e a política é sempre assim, né? Quanto pior, melhor. Então, o outro lado vai ser beneficiado. Mas eu acredito que esse país, eu confio nesse país, esse país é um país fantástico para se viver. Você vê o crescimento econômico que está tendo agora, você vê as coisas que estão acontecendo, você quer um empregado, você não tem, tem todo mundo com vaga aberta. O Brasil está numa fase de crescimento maravilhoso. Você vê, eu falei com um amigo meu, ó, fazer um galpão desse pré-moldado, leva 9 meses para entregar, porque não tem. A produção brasileira está em ritmo super acelerado. Então, a gente confia nesse país, esse país vai dar certo, o povo tem que acreditar. E é um país maravilhoso, é um país que é um país tropical, né? Você vê uma coisa, hoje nós estamos falando muito em carro elétrico, né? A minha opinião, quando há 10 anos atrás, ele só vai levar 30 anos para vir um carro elétrico. Você vê. Já, na minha visão, que eu falei lá atrás, já passaram 10 anos, então tem mais 20. Em reunião que eu tive na convenção da Shell, faz um mês atrás, ele disse que o carro elétrico no Brasil vai levar mais 10, 15, 20, 30 anos, porque não tem condições de fazer o carro elétrico. Então, você vê, nós temos um carro, um biocombustível, um combustível renovável, que é o etanol, não sai, né? Você vê, eu tenho aqui no meu posto, uma tomada que eu carrego carro elétrico, o cara pode chegar, abastecer, que é gratuitamente. Eu já tenho há 4 anos. Eu acho que nesses 4 anos eu abasteci 30 automóveis, em 4 anos. Então você vê uma coisa que, além de ser gratuita, é uma parceria Ipiranga, Posto Julinha, BMW, para fazer, o povo se acostumar, saber que tem, mas infelizmente o carro é muito caro, então hoje não há. Agora, com as tecnologias que estão vindo, diz que faz 500 quilômetros de autonomia, né? Porque se você pegar o carro elétrico e for viajar, como é que você vai abastecer? Então, esse é o grande problema, né? Mas nós vamos ter esperança, vamos ter confiança também que esse país vai dar certo. Eu acredito muito nesse país, porque essa nova geração que está vindo aí precisa ter um país com um programa ambiental bom, que está vendo aí, para não poluir muito, né? Então, isso é muito importante para a população brasileira.
Bem, Júlio, quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Repórter Cultura desta quinta-feira, dia 14, esclarecendo aí para a nossa audiência essas questões relativas à questão do combustível. Júlio Zimmermann, do Sindipetro. Um abraço para você, um excelente dia. Obrigado pela participação aqui no Repórter Cultura.
Valeu, pessoal da Cultura. A gente está sempre à disposição. Qualquer dúvida é só me tocar e me ligar que a gente responde, tá bom?
Um abraço, Júlio. Obrigado.